ficar connosco nos próximos minutos, vamos levá-lo numa visita ao mundo dos faróis portugueses. Em Passo de Arcos, no concelho de Oeiras, mesmo de frente para a Barra do Tejo, entramos no núcleo museológico dos faróis, aberto ao público. Mais à frente, contamos a história de um livro que venceu um prémio que lhe foi depois retirado e apresentamos o cartaz do LX Jazz Sessions. Mas, para já, vamos ao teatro.
Olha, bela Hipólita, como as nossas bodas chegam a bom passo. 4 dias alegres trazem uma nova lua, mas só penso comigo. Que lenta que anda esta lua velha.
4 dias logo em noites se perdem. 4 noites em sonhos o tempo gastam. E então a lua nova, como um arco de prata todo curvado no céu, há de vigiar a noite da nossa cerimónia.
Estamos no palco do Teatro do Bairro em Lisboa, onde até 28 de janeiro está em cena um clássico de William Shakespeare. Sonho de uma Noite de Verão estreou esta semana com um jovem elenco. A peça, que fala sobre a condição humana, é uma ode ao ciúme. A encenação é de Luís Moreira, que conversou com o ensaio geral sobre o trabalho agora em palco.
Esta é a peça que eu mais queria fazer há mais tempo. De todas as peças de Shakespeare, é a que eu mais gosto, a comédia, a tragédia, é o Romeu e Julieta. São 14 atores, são 20 personagens, é muita coisa a acontecer em palco e liderar uma equipa de 20 pessoas, no mínimo, é muito trabalhoso. Portanto, sim, é um sonho desejado há muito tempo, mas não é eu não sinto que seja um sonho concretizado como por magia. É um sonho que foi trabalhado e maturado durante muitos anos para ser concretizado agora, no tempo certo.
E o que é que tem em particular esta peça que lhe interessa também tanto para pegar nela, sendo que ela já foi representada tantas vezes?
A representação que costumavam fazer do Sonho de uma Noite de Verão era pelo lado muito festivo, mas se nós tivermos atenção ao que é que eles estão a dizer, eles são cruéis uns com os outros e eles são maus o que eles fazem, as partidas que fazem uns com os outros. Portanto, o que eu quis mostrar com isto era falar sobre o poder das emoções humanas, mesmo que sejam negativas ou aquelas que nós habitualmente caracterizamos como negativas, como a inveja, o ciúme, a vingança, que toda a gente, em todos os universos, todos os seres vivos passam por elas. Por isso é que quis pôr fadas e um universo onírico e místico também a sentir essas emoções humanas, porque são muito fortes. E por mais que nós não queiramos, o amor, e mesmo que nós não queiramos assumir, o amor que nós sentimos uns pelos outros e as relações sociais que nós temos uns com os outros, muitas vezes são movidas por estas emoções, pela inveja, pelo ciúme, pela vingança.
E, portanto, nesse sentido, esta peça tem todos os ingredientes sobre a condição humana que também, para o público, cada um poderá encontrar aqui ou rever-se aqui de alguma forma.
Absolutamente. Para mim, se o teatro serve imensas funções, mas uma é de espelhar a condição humana e de poder fazer grande espetáculo com ela. E é, para mim é muito interessante ver personagens da floresta, como estas fadas, a rainha das fadas, mudar, ter o poder de mudar as estações do ano porque teve uma zanga ciumenta com o seu namorado. Isto para mim é incrível. Os espectadores podem sentir que também eles já revisitaram essa emoção a dada altura nas suas vidas.
Que história que Shakespeare escolheu para nos contar?
Shakespeare escreve sobre um casamento que vai acontecer entre o Teseu e a Hipólita. Nós percebemos logo desde o início que é um casamento combinado, que Hipólita não está contente com o marido que lhe calhou. E depois, logo no início, vem um casal de amantes, que também está trocado, e há boa comédia shakespeariana no final. Casam os três, todos contentes, fica tudo bem, mas no início os casais estão trocados e não estão satisfeitos. O pai de Hérmia exige que ela case com Demétrio, mas ela não está apaixonada por ele, quer casar com Lisandro. E estes casais decidem fugir à lei ateniense e fogem para fora de Atenas, para um bosque. Nesse bosque, onde cruzam com estas personagens do universo fantástico, o Puck, que é um duende, semeia a confusão entre estes amantes e fica tudo trocado. Lá pelo meio há um grupo de obreiros que decide ensaiar uma peça para celebrar o casamento inicial de Teseu e Hipólita. No final, resolve-se tudo bem porque estes casais casam todos unidos e contentes e os obreiros representam essa peça em honra da boda deste casal.
Que elenco é que escolheu para juntar, para cozer toda esta história?
O elenco é uma grande salada grega. São colegas com quem eu já tinha trabalhado, na ACT, onde eu estudei. São colegas do conservatório, que eu já conhecia o trabalho deles e gostava bastante. Também miúdos que acabaram agora a escola de Cascais, outros que fiz casting. Por isso é que eu digo, é uma salada grega. Mas, fundamentalmente, são pessoas com que eu gosto do trabalho, que são honestos, são super trabalhadores, tecnicamente rigorosos. E isso, para mim, é o mais importante.
Quem já possa ter visto esta peça uma vez na vida poderá aqui encontrar razões para voltar a ver O Sonho de uma Noite de Verão.
Toda a gente acha que sabe sobre o que é que se passa, mesmo que ninguém tenha lido, nunca. Toda a gente sabe o que é o Romeu e Julieta, mesmo nunca tendo lido a peça. E por isso é que é representado tantas vezes, e por isso é que vai continuar a ser representado tantas vezes Shakespeare, é porque permite muita coisa a muita gente, dá muita coisa a muita gente sempre. E a cada nova revisitação da peça, nós vamos encontrando novos motores e novos pontos de interesse que tornam as conversas atuais, relevantes, interessantes e tocantes, emocionalmente tocantes. E isso é o que me interessa. Portanto, quem quiser se divertir, se emocionar, rir muito e ser tocado, então que venha ao Teatro do Bairro.
Eu sou o pai da Tisbe, Justino, tu tens que fazer o papel de leão e conto que assim a peça fica toda ordenada, pronto! Tens o papel do leão escrito? É que se atens, peço que me deixes, que eu sou lenta de curar.
Podes fazer tudo de improviso, é só rugir.
Oh, deixa-me fazer um leão também.
Sonho de uma Noite de Verão está em cena até 28 de janeiro no Teatro do Bairro, de quarta a sábado, às 21h30 e aos domingos, às 17h. No ensaio geral, outra proposta. Visitamos agora o Núcleo Museológico dos Faróis, em Passo de Arcos. São a luz que ilumina a costa portuguesa e que ajuda a guiar os homens do mar. Os 28 faróis nacionais receberam no último ano a visita de quase 74 mil pessoas. O mais procurado foi o de Ponta do Pargo, na Madeira. Os dados foram recentemente divulgados pela Autoridade Marítima. Mas para saber mais sobre os faróis, pode visitar o Núcleo Museológico dos Faróis, instalado na Direção-Geral de Faróis, em Passo de Arcos, no concelho de Oeiras. O espaço, explica o comandante Conceição Dias, oficial de Relações Públicas da Direção de Faróis, deu vida ao espólio que foi sendo retirado devido às atualizações tecnológicas.
No final dos anos 70, fruto de alguns compromissos internacionais, foi necessário modernizar o assinalamento marítimo e, consequentemente, os faróis. Houve algumas peças que se encontram aqui expostas, que foram retiradas e foram sendo guardadas, armazenadas. Como o espólio começou a aumentar, o comandante, o diretor de faróis da altura, decidiu recuperar estas peças e expô-las. Inicialmente, as peças começaram a ser recuperadas e começaram a ser expostas de forma itinerária, com exposições itinerárias, e o ano passado, em junho, decidiu-se abrir o espólio e o núcleo museológico ao público em geral. O museu está aberto à quarta-feira à tarde e ao domingo, no primeiro e terceiro domingo de cada mês. As marcações são feitas através de um site que se encontra na nossa página. Inscrevem-se, fazem a marcação, porque o espaço é exíguo e nós temos que dividir os quantitativos de pessoas para que todas consigam, de certa forma, apreciar as peças que aqui se encontram.
De forma gratuita, às quartas-feiras, entre as 2h30 e as 5 da tarde, e aos primeiros e terceiros domingos de cada mês, das 10 da manhã ao meio-dia e meia, poderá visitar este Núcleo Museológico dos Faróis, onde as peças estão como novas, indica o comandante Conceição Dias.
Nós temos uma oficina. As peças, umas vêm em melhor estado do que outras, são todas recuperadas, algumas encontram-se aqui expostas e temos outras que fazem parte daquela componente de exposições itinerárias e pronto, elas são recuperadas e têm um aspecto quase como novo.
E quem visita o Núcleo Museológico dos Faróis, em Passo de Arcos, é recebido, tal como nós, pelo faroleiro Santa Neto. Nascido numa família de faroleiros, está nesta profissão há mais de 20 anos.
Sinto-me perfeitamente em casa, até porque sou oriundo de uma família de faroleiros, o meu avô era faroleiro, portanto, crescer com esta realidade, para mim, foi natural. E agora estar aqui é naturalíssimo.
É normalmente uma profissão que tem muito esse lado familiar?
Sem dúvida. A grande maioria dos faroleiros, na atualidade, são oriundos de pais faroleiros, avós faroleiros, portanto, a grande maioria deles já cresceu com esta realidade dos faróis.
O faroleiro Santa Neto começa agora por nos guiar na visita a esta história da evolução dos faróis em Portugal.
Pode ver por ordem cronológica a evolução dos assinalamentos marítimos em Portugal. Começamos pelas primeiras luzes que existiram, eram as fogueiras que normalmente seriam acesas pelas esposas dos marinheiros quando eles se aventuravam no mar para lhes indicar porto seguro. Durou vários séculos, portanto, este tipo de assinalamento. Uma das tentativas que houve para permitir distinguir a fogueira como uma luz de assinalamento marítimo, para ter a tal característica que ainda hoje os faróis têm, foi em 1560, na Dinamarca, criaram uma fogueira numa ponta de uma vara basculante, chamada a cegonha, em que, quando eram avistados os navios ao longe, se começava a bascular a tal vara e tínhamos uma fogueira com um movimento de sobe e desce que permitia identificar essa luz como uma luz de assinalamento. E, posteriormente, com a evolução e com o aparecimento dos candeeiros a petróleo, começou-se a utilizar os candeeiros. Eles próprios também tiveram várias evoluções muito importantes. Uma delas, em 1782, o Sr. M.E. Argan fez uma série de alterações nos candeeiros que permitiu aumentar a potência luminosa de um só candeeiro, criou uma mecha redonda com dupla corrente de ar que veio melhorar a queima dos candeeiros e logo veio aumentar o alcance luminoso, que é um dos objetivos, portanto, termos um maior alcance luminoso para ser o assinalamento marítimo visto cada vez mais longe. Evoluindo, temos um sistema de incandescência de vapor de petróleo que funcionou quando apareceram as mangas de incandescência e trabalhava-se com o petróleo pressurizado através de uns depósitos de ar.
Estes eram faróis de outros tempos. Hoje, apesar da evolução tecnológica na navegação, os faróis continuam a ter a sua função primordial, explica-nos o comandante Conceição Dias, oficial de Relações Públicas da Direção de Faróis.
Fruto dessa evolução tecnológica, subestimamos um bocadinho aquilo que é a função do farol. O farol continua a ter a mesma função que tinha na altura que foi construído. O que acontece é que há algumas embarcações, alguns navios têm equipamentos tecnológicos, como o GPS, e necessitam menos dessa referência. Contudo, mesmo para esses navios, os faróis nunca falham e, portanto, constituem uma redundância a esses equipamentos eletrónicos que têm erros e que podem avariar. Mas existe uma comunidade muito grande e uma quantidade muito grande de pequenas embarcações que não têm esses equipamentos e que os faróis continuam a ter a mesma função que tinham na altura que foram construídos, que através da triangulação consegue saber a posição. Para além disso, os faróis têm uma característica única, que são o bilhete de identidade dos faróis, conseguem ser identificados e consegue saber que farol é que é, e o navegante, ao ver esse farol, consegue saber a posição onde se encontra.
Todas as peças deste Museu dos Faróis foram restauradas e estão prontas a funcionar, caso seja preciso. Mais à frente, neste museu, o faroleiro Santa Neto descreve-nos algumas das óticas que sempre iluminaram a costa portuguesa.
Cada tipo de ótica, cada aparelho, era construído com um determinado objetivo e, consoante o número de faces que o próprio aparelho óptico tinha, assim o número de relâmpagos que ele iria emitir, e esse número de relâmpagos também vai influenciar na sua própria característica que permitia a identificação do...
É uma espécie de DNA do
próprio farol. Exato, será o bilhete de identidade do farol, será essa tal característica luminosa, tem a ver com o número de relâmpagos e com os tempos entre eles.
Algumas destas óticas que aqui estão são de grande dimensão, têm a altura de uma pessoa ou mais. De onde é que elas vieram?
São catalogadas precisamente de acordo com a sua dimensão, distância no plano focal, portanto, à altura da lâmpada, a ótica é que vai determinar a sua classificação. As maiores que temos serão óticas com a dimensão desta que temos aqui presente, serão as hiperradiantes, são umas óticas que têm uma distância focal de 1,33 m. Em funcionamento existem 5 em todo o mundo. Nós atualmente temos no farol do Cabo São Vicente, lá embaixo em Sagres, temos uma ótica hiperradiante que ainda está em funcionamento. No caso do farol do Cabo São Vicente, devido à sua localização geográfica, ele teria que ter um alcance luminoso suficientemente grande. Este painel que nós temos aqui é um painel também de uma ótica hiperradiante que foi retirada em 1985 do farol das Berlengas. para as pessoas realmente poderem ver a dimensão das óticas que existiam e que ainda existem hoje em dia em funcionamento nos faróis.
No museu poderá ainda ver um núcleo com um pouco da história dos faroleiros e da vivência associada aos faróis portugueses. Todo este espólio espera por uma visita sua, já sabe, terá um faroleiro experiente à sua espera por uma visita guiada, gratuita, todas as quartas-feiras, entre as 2:30 e as 5 da tarde, e aos primeiros e terceiros domingos de cada mês, das 10 da manhã ao 12:30, na direção de Faróis. O livro de que vamos falar a seguir tem uma história que merece ser contada antes de conhecermos a história que o livro conta. Meia Culpa é o título do livro com que a escritora Carla Paes foi indigitada para o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís, mas a distinção foi-lhe retirada porque a autora tinha publicado antes uma obra classificada como de caráter ficcional, o que o regulamento não permitia. Peripécias à parte, o crivo do júri confere à escrita desta autora um selo de qualidade. No conteúdo do livro encontramos várias histórias carregadas de poesia e fé, como nos conta Carla Paes.
É um conjunto de histórias trágicas que, a certa altura, tentam de alguma forma encontrar a luz, uns de uma maneira, outros de outra, porque o mal vem ali dissimulado e precisamos, por vezes, de tirar camada após camada após camada para conseguirmos encontrar alguma coisa que faça sentido na vida. E era um bocadinho isso que eu queria explorar, esta parte de julgarmos o mal, a crueldade, o outro, sem o conhecermos, dando-lhe um rótulo que muitas vezes pode ou não ditar o futuro dessa pessoa mesmo. E, portanto, estas personagens são um conjunto dessa crueldade que depois tem que se abrir ali à esperança e à luz, e a poesia vai ajudar nisso, como os leitores vão perceber depois.
Porque essa ideia de luz, até porque aqui em algumas dessas histórias vão-se cruzando questões de fé e de religião, de que forma é que essa luz surge?
Porque é muito típico nas aldeias, e eu cresci numa aldeia e cresci a ouvir este tipo de histórias, mais cruéis, mas depois que são sempre fundamentadas através da fé. Há sempre um Deus que é louvado para o bem, mas também é trazido para o mal, não é? Pomos ali sempre, a base está sempre na fé e no Deus e na nossa crença. E nas aldeias essas histórias são muito típicas, traçam-se com traços muito fortes, ficam-nos na memória. E, portanto, foi um bocadinho a partir daí, das minhas memórias, das minhas ideias de infância, que vou buscar um bocadinho essa comunidade fechada do mal e das histórias que se cruzam aí.
A escritora Carla Paes nasceu em Leiria, deixou a escola aos 17 anos para ser mãe. Só concluiu o ensino mais tarde à noite. Em 2012, emigrou para a França, onde fez limpezas, embalou salmão e tomou conta de crianças. Hoje, é empregada de escritório num centro de formação à distância. Diz que a sua vida não dava um livro. São só uma soma de coisas atípicas que fez prematuramente. A escrita, para esta autora, é um escape e uma forma de encontrar respostas.
Nem sempre o mundo é claro aos nossos olhos, e a escrita surge como uma forma de o entender. Pensamos e refletimos e conversamos e não há respostas que nos cheguem, pelo menos que nos satisfaçam enquanto respostas. E enquanto escrevo, essas respostas podem demorar, mas elas aparecem mais dia, menos dia, elas vão aparecer. E, portanto, a escrita, posso dizer que pode ser um escape. Em muitas situações pode ser um escape, como foi na adolescência, como é agora na fase adulta e como espero que seja na velhice, não sei.
No centro da ação de Meia Culpa está a personagem Amadeu Jesus, que Carla Paes usa para explicar que nem sempre o que parece é.
Este homem é um homem que seria perfeitamente normal no meio de todos nós se não fosse filho de uma prostituta, porque ele nasce já rotulado, não é? Portanto, ele, quando nasce, já traz um rótulo sem qualquer tipo de culpa. Isto acontece muito hoje, as pessoas serem julgadas pelo nome que carregam, pelo estatuto que ocupam, pela imagem que criam, pela roupa, por uma data de coisas inúteis, não é? Porque nós não temos esse direito de julgar o outro sem o conhecer. E Amadeu Jesus tinha tudo para ser um homem mau, e depois no fundo, ele não é nada daquilo que parece ser, porque o livro todo ele é uma espécie de jogo de espelhos, onde ninguém é aquilo que parece ser. E o que eu queria mostrar era precisamente isto, é que por vezes fazemos julgamentos infundados, que não damos a outra oportunidade de se dar a conhecer e por vezes passamos ao lado de pessoas belíssimas.
Carla Paes já venceu vários prémios de poesia com a sua obra e mesmo na prosa deixa que a escrita poética a contamine, como explicou ao Ensaio Geral.
Há alturas em que só consigo, se assim pudermos dizer, escrever poesia, e há outros que só consigo escrever prosa. Tem a ver com os meus estados de espírito, com os meus momentos, muitas vezes com as situações que me rodeiam, com situações que vejo e que naquela altura de escrever aquilo só me sai com poesia.
Deixa que a poesia assalte na escrita da prosa, porque neste livro isso está, mesmo falando de personagens muito limite, sente-se que há esse lado da poesia.
Porque a poesia dá sempre um lado belo à crueldade. Eu uso um bocadinho a poesia para embelezar um bocadinho o mal e preciso disso, porque o mundo não pode ser tão mau assim e eu preciso lhe dar um bocadinho de cor, e é através da poesia que eu consigo fazer. Não é de uma forma propositada, é porque eu vejo assim as coisas, é porque a poesia me diz que são assim e, portanto, preciso de embelezar ali um bocadinho aquelas situações mais terríveis.
Meia Culpa é o livro de Carla Paes, recentemente editado pela Porto Editora. Pode pôr na agenda todas as quartas-feiras do mês de janeiro a Jazz em Lisboa. As sessões do LX Jazz Sessions arrancaram da melhor forma com a voz de Maria João. Até ao final de março vão passar pelo Rive Rouge, no Mercado da Ribeira, alguns dos principais nomes do jazz nacional. O projeto musical, que nasceu em 2013 em Leiria, reúne este ano músicos como Carlos Bica, Mário Lajinha e João Paulo Esteves da Silva. A jornalista Inês Rocha conversou com o organizador para saber mais sobre estas sessões.
Maria João, Carlos Barreto, Carlos Bica, Mário Lajinha e João Paulo Esteves da Silva. Estes são, para o criador das LX Jazz Sessions, os cinco grandes do jazz português das últimas décadas. Ricardo José Lopes diz mesmo que o calendário inventou cinco noites de quarta-feira num só mês, para que coubessem todos na programação de janeiro.
Quisemos pegar numa programação forte, quisemos juntar os cinco, aquilo que eu chamei internamente os Big Five, e que realmente poderiam dar uma dimensão diferente ao projeto. Há um certo reconhecimento do trabalho feito anteriormente, e acho que é isso que se deve à aceitação da parte dos músicos e de quererem participar num projeto. Estar num projeto também de ter uma linguagem mais moderna e com um público diferente daqueles que estão habituados nos clubes de jazz ou nos festivais de jazz. É mais amplo, a meu ver.
As Jazz Sessions de Ricardo José Lopes nasceram em Leiria em 2003. Em 2005, Ricardo levou-as para Lisboa, quando se mudou para a capital. Depois de duas temporadas no bar bicaense e de seis meses na discoteca Lux, como o Lux Jazz Sessions, as sessões chegaram ao Rive Rouge em dezembro do ano passado. Ricardo José Lopes explica que o projeto nasceu intermitente e é assim que deverá continuar.
Este projeto tem esta particularidade, que aparece quando pode e quando quer, de alguma forma, ou quando as condições estão criadas. Acho que também não pode ser o ano inteiro, continuamente, torna-se um hábito. Eu pessoalmente não gosto de trabalhar hábitos, gosto de trabalhar de uma forma mais aberta, em que as pessoas realmente têm muita vontade de participar. E quando se torna uma rotina pela rotina só, eu acho que se perde um pouco.
Nesta temporada, o desafio foi transformar o moderno Rive Rouge num espaço intimista, com a música no centro.
Foi pegar no conceito que eu já tinha explorado no Lux, que é um conceito que eu gosto muito, que é o palco no centro, os músicos no centro, a música no centro do centro, não é? Como eu vejo, com estes layers, não é? A música no centro, os músicos à volta da música e o público à volta dos músicos. E cria um ambiente super intimista. Eu acho que é isso que quem ama música, sente música e que é transformado pela música, não é? É isso que procura, proximidade.
Para os próximos dois meses, Ricardo garante uma programação à volta dos projetos mais atuais do jazz português. Os bilhetes custam 10 euros e têm uma bebida incluída.
LX Jazz Sessions, todas as quartas-feiras, no Rive Rouge, no Mercado da Ribeira, em Lisboa. No ensaio geral, ouvimos agora os destaques semanais de Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura fala-nos esta noite também da peça Sonho de uma Noite de Verão, em cena no Teatro do Bairro, em Lisboa.
É Shakespeare quem nos relata em Sonho de uma Noite de Verão um jogo de amores e uma floresta de enganos. Numa noite de verão, num bosque, quatro jovens enamorados encontram-se e desencontram-se. Lisandro ama Hermia, que ama Lisandro e é amada por Demétrio, que é amado por Helena. Depois, Demétrio ama Helena, que ama Demétrio e é amada por Lisandro, que é, por sua vez, amado por Hermia. Numa manhã, há um casamento triplo, incluindo o do Duque Teseu. Na festa, no Palácio do Duque de Atenas, apresenta-se uma peça do Teatro Amador, escrita e encenada por artífices locais. Mas é uma peça hilariante, ridícula. Naquele bosque, habitado por fadas e duendes, é então montada uma armadilha por Oberon, a Titânia, rainha das fadas, que é levada, por engano, por uma flor mágica a enamorar-se de um burro, como seria de qualquer coisa que fosse. Mas as confusões avolumam-se. Lisandro e Demétrio apaixonam-se por Helena e deixam de lado Hermia. Mas Lisandro e Hermia, por fim, sanado o equívoco, acabam enamorados e casados, do mesmo modo que Demétrio e Helena. Depois das confusões e da floresta de enganos, tudo não passa, porém, de um sonho, de uma noite de verão. Se parece confusa esta descrição, tal é propositado, uma vez que o engano se torna uma marca que faz acontecer a vida. O Teatro do Bairro, na Rua Luxuriano, leva à cena uma peça muito onírica e muito festiva, encenada por Luís Moreira. É uma obra subversiva, agressiva, ciumenta, violenta, que se apresenta perante nós. De facto, o ciúme está, afinal, bem evidente, mesmo que os ingredientes teatrais o apimentem e, simultaneamente, o humanizem. Faz sempre bem presenciar o teatro clássico, sobretudo de Shakespeare, que deve ser lido à luz dos nossos dias, percebendo-se que há sempre ricas fábulas por contar. No início do novo ano, importa ainda lembrar que 2018 é o momento de assinalar os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, em que Portugal participou em condições extremamente difíceis. O pintor simbolista austríaco Gustav Klimt morreu há um século. Ingmar Bergman nasceu em 1918, do mesmo modo que Nelson Mandela, herói dos direitos humanos e do respeito mútuo. Há 130 anos publicaram-se os Maias. Há 50 anos, os Beatles apresentaram Hey Jude, um sucesso comercial extraordinário. Ainda em 1968, teve lugar em França a rebelião estudantil e Martin Luther King foi assassinado em Memphis. Num ano tão cheio de efemérides, cumpro dizer que importa deixar claro que a memória histórica é uma garantia de que o futuro exige sempre aprendizagem e reflexão. E uma última palavra. Para escolher um livro especial e homenagear um grande editor português. O livro chama-se Os Mais Belos Poemas Portugueses, escolhidos por 25 poetas, e é uma antologia em dois volumes. O editor é José da Cruz Santos, responsável da Inova, da Ouro do Dia e ainda agora da Modo de Ler. Quem são os poetas que escolhem? Os melhores: Sofia, Eugênio, Gastão Cruz, Vasco Graça Moura, Luís Miguel Nava. Desde Os Trovadores até Rui Belo, temos uma linha do tempo com uma solidez evidente, mas vamos mais adiante com as limitações próprias da subjetividade. O organizador e prefaciador é Luís Adriano Carlos. Trata-se de um percurso histórico fundamental. mas permitam-me, sobretudo, neste momento, o elogio de modo muito especial de José da Cruz Santos. Como ele, não há outros. A cultura portuguesa tudo deve a este editor.
Estiveram hoje nas manhãs da Renascença, estão a pouco menos de um mês de se estrearem no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Os The Black Mamba vão lançar este ano o terceiro disco de originais. A banda, que nasceu no verão de 2010, apresenta em antecipação o single Stronger, com que fechamos esta noite o ensaio geral. Antes de sairmos, saiba que os The Black Mamba vão subir ao palco do Coliseu de Lisboa a 3 de fevereiro e terão como convidados especiais, entre outros, Áurea, Marisa, Liz e Tiago Paes Dias, dos Amor Eletro, e Miguel Araújo. Fechamos com Stronger e, com os votos de bom fim de semana, voltamos de hoje a 8 dias. You know I'm stronger.
When you're around, you know I'll be there when you fall.